Olá, boa sexta-feira a todos. Está começando a primeira edição do
Taka Stream!
Eu sou o Gork.
Eu sou o Zebu.
Eu sou o Mafalda.
Eu sou o Arthur Marques.
E eu sou o Pablo Bispo.
E junto nós somos o quê?
Brabo Music!
Aê!
Já somos Trend Topic, gente.
É isso aí.
Alegria.
Tem que ter um, né?
Muita alegria, né? Nessa hora.
Alegria!
Festa!
Festa, salsa, quinzaneira.
E vamos de uma breve história no tempo para quem não conhece a gente. Começamos, eu e Mafalda, em 2015, foi 15. Isso? Isso,
correto.
2015. Começamos a produzir algumas pessoas. Nosso primeiro grande disco foi da Luísa Posse, não foi, Arthur?
Sim, o famoso LP.
O famoso LP.
E daí depois foi o Open Bar, EP.
Exatamente, ao mesmo tempo que a gente estava fazendo o LP da Luísa, a gente estava mexendo em Open Bar, começando as coisas com a Pablo, e desde então a gente foi agregando, colocando mais gente na casa, e foi assim que entrou o Pablo Bispo, né? Você lembra da história de como que foi que a gente se conheceu?
Eu?
Sim.
Era um belo dia, tarde. Eu lembro que eu tinha visto um vídeo da Pablo e mandei uma DM no Facebook, né? Na época o Instagram.
Só pra avisar, foi no Facebook, foi em áudio.
O áudio do Facebook só dava um minuto. Na época eu já tinha feito duas músicas com a Anitta, né? Que era Semina Louca e Cravo Canela. E aí quando eu vi Pablo, me apaixonei. E aí mandei DM, e aí era o Gork que tava lá administrando.
Eu estava de catfish da Pablo.
Mas era pra ser. Aí a primeira música que a gente fez junto foi K.O. E aí,
nossa,
eu entrei.
Que música é essa? Eu não lembro.
Dá um Google, novidade nova.
Exatamente. Nossa. A Pablo cantou isso na live, né? Bom demais.
Sempre canta, né?
É, e aí aí eu entrei pro Brabo, éramos três crianças felizes. E aí teve uma época que o Gork já falava muito de um menino que era incrível. Tinha mandado várias guias legais. A gente, cara, vamos fazer. E aí o Gork já tinha trabalhado com ele, e aí não era nada menos que um dos meus maiores ídolos da música, Arthur Marques. Mas é isso. E aí assim, o Gork chamou o Arthur. É que eu tenho dificuldade de chamar o Arthur de Arthur, porque eu chamo ele de Aceita desde sempre. E aí a gente foi amor à primeira nota também. E aí, assim, pra gente escrever Sua Cara junto foi sim.
Aliás, foi isso, né? Foi a primeira música com o Arthur.
Que a gente fez junto,
Foi. Foi,
Só isso,
foi meio,
né?
Foi meio que isso. Eu conheço o Gork já há muito tempo, né, Gork?
Sim, de Soul Sick.
De Soul Sick, assim, desde que eu tinha, sei lá, uns 17,
escreveram a música do Neon juntos.
E
a gente sempre conversou sobre música. O Gork ainda era do bonde do rolê, eu tinha uma banda também, e enfim, a gente sempre gostou sobre música, mas a gente sempre gostou muito de música pop, e a gente sempre trocou figurinhas sobre isso, e eu tive indas e vindas com a música também. Mas foi isso, aí eu tinha várias coisas que eu tinha escrito, daí mandei pro Gork, e aí ele me chamou para fazer parte dessa belíssima família que é a Brabo Music. E durante e daí a primeira que eu fiz com o pessoal foi Sua Cara. E depois continuei fazendo tudo, né, que a gente estava trabalhando, que a Brabo estava trabalhando. Entrei pro time. E durante o processo do segundo disco da Pablo, que foi o Não Para Não, nós contamos com a presença de um encantador menino do interior de São Paulo, chamado Guilherme, a.k.a. Zebu. E nos conhecemos no primeiro camp pro disco, e também foi amor à primeira vista. A gente se deu muito bem de cara, fizemos belíssimas canções.
Foi,
aquele camp.
Aliás, aquele camp foi muito legal. Era tipo, era um show da Pablo em 2017, no aniversário dela. E tava todo mundo junto no hotel, e não só todo mundo, os cinco, né? Mas tinha Isa... Tinha... Quem mais?
Isa
Glória.
Linda
Quebrada, Glória.
Lia Clark.
Mulher Pepita.
Que a gente gravou a famosa parceira, né?
Parceira.
Urias tava também.
Urias.
Chavoso tava, Weber tava.
É, foi o camp que eu acabei conhecendo vocês. Eu confesso que estava muito receoso, porque eu tinha mandado... Tinha feito um remix para o disco da Pablo. Eu já fazia uns remixes fazia um tempo. Mas aí... Tinha feito remix de regular. Até hoje eu acho horrível aí, mas que bom que vocês viram alguma coisa nele. E aí direto eu fui dividir quarto com o Arthur, né? Foi assim, eu conheci já... Mal nos conhecemos, já dividimos um apartamento. Hein?
Sim, verdade.
E foi assim que daí... começou o web namoro dos dois.
Não, mas foi o Arthur Marx, não foi o Tunis.
Ah, foi com o Arthur Marx. Ah, é porque desculpa.
Fiel
gente,
versus
uma
amante,
coisa...
MC Kátia.
É porque a gente tem um mal que. Não é um mal, né? Mas assim, a gente gosta de colecionar pessoas com o mesmo nome. Então, dentro dos cinco aqui, temos dois Arthur. Temos o Arthur Marx e temos o Arthur Mafalda. A gente tem Pablo Bispo, a gente tem Pablo Vittar.
Pablo Vittar.
A gente tem.
Que
sei
muita
lá.
Gente não sabe, né? Porque muita gente confunde. Ih, a Pablo tava ali. Sou eu, a galera até pergunta se era mesmo.
É um salto muito grande que ela usa, né? Que
ficar... E eu tiro a barra.
É, mas foi isso. Acho que a gente fez aquele camp em 2017, no final. A gente passou uma semana. Daquele camp saíram Trago Seu Amor de Volta, Não Vou Deitar, a música da Cleo Melhor Que Eu... É, parceira da Mulher Pepita, teve mais alguma?
É, Trago Seu Amor de Volta foi a primeira que a gente fez junto quando você chegou assim. Apesar da música não ter começado com esse punchline, mas foi a primeira que a gente colocou energia, né?
Esses dias até eu achei. Já tinha esse punchline, sim, na verdade. É, tinha a melodia toda também já era uma coisa antiga, só que acabou casando perfeitamente, né, com o instrumental que o Zebu tinha.
É, ele tinha um instrumental, você tinha um punchline, aí na hora a gente criou uma outra ideia, que era uma coisa ruim.
Era não. Depois... Era deixa molhar. Deixa molhar. Deixa molhar. É. Nossa, que bom que não foi, né? Não era pra
nós. É, depois o Arthur Marques pensou, do nada baixou, ele cantou, Traga Seu Amor de Volta, assim.
Foi
ele
iluminou.
A harmonia casava com a outra melodia lá, com o voice memo. Foi um mashup, aí a gente fez a letra e tudo mais, né?
Coisas que eram pra ser. E acho que a gente... Não sei, sinto que a gente se deu muito bem trabalhando junto, porque nós temos referências muito parecidas e muito diferentes ao mesmo tempo. Né?
É. Sim, a gente... É aquela coisa que todo mundo gosta de Fanta, mas tem gente que gosta mais de Fanta uva, tem gente que gosta de Fanta laranja, tem gente que gosta de Fanta guaraná.
Eu gosto.
É. Eu gosto também.
Eu também.
De Fanta guaraná?
Sim, tem gosto de quatro.
É guaraná.
Tem gosto de paga nós aí. Podia ser o seu refrigerante aqui, hein? Nesse verão...
Abacatinho, o refrigerante do Rio Grande do Sul.
Nesse verão, a Brabo Music só bebe esse refrigerante aqui, que podia ser o seu.
Muito Mas bom. E daí, depois do camp?
Depois do camp, a gente fez o primeiro o EP do Matheus.
Que foi em paralelo com o NPN.
É, isso.
É, foi
em
paralelo. Paralelo.
Que mais Sim. a gente fez depois disso? A gente fez Urias, a gente fez o 111.
A gente foi pra gringa, muitas vezes.
E aí a gente foi pra gringa várias vezes.
É, sim. Muitas músicas e trocas e tal.
Fizemos belíssimas canções em espanhol.
Que acho que algumas ainda vão ser escutadas pelo público em geral.
Por favor.
Se Deus
Por favor.
Quiser.
Por favor.
Que é uma coisa muito engraçada, né? Tipo, eu tava comentando outro dia no Twitter. Aliás, um abraço pra todos os meus haters no Twitter.
São vários, hein?
Tava lá outro dia no Twitter e expliquei. Gente, tipo, o Flash Post tava pronta. Desde a época do NPN, desde a época desse camp aí, que era tipo, todo mundo no
A gente
no
fez
hotel.
Flash Pose nesse hotel, é verdade.
Verdade,
é.
Foi.
Sim, a base sim, só que daí depois foi aquele dia lá com a Luna.
A Luna, é verdade.
E a gente tinha começado a fazer duas músicas que eram mais sérias, eram ideias legais até, assim, mas era meio R&B, meio funk... Uhum. E aí, depois
e a gente
tava a gente
vendo tava que não
tava
saindo,
de cachaça
né?
com mel. É, não tava saindo. Aí depois eu falei assim, vamos fazer uma música super, sei lá, engraçada, sei lá, despretensiosa. E aí a gente mostrou a base de Flash Pose. E já tinha essa parte do começo, né? O flash, 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 flash.
Tinha.
Pose.
Isso acho que veio do camp.
É, que foi no camp. E a Luna também, tipo, incrivelmente, ela entrou na cabine e em um minuto ela... gravou o refrão, assim. Depois a gente mudou, sei lá, uma coisinha e o refrão ficou aquele pra sempre.
E a gente ficou um ano ouvindo a voz, a demo na voz dela, né? E esperando, tem essa demo aí. E
aliás,
é legal,
isso é uma coisa que a gente podia fazer, né? Tipo, a gente podia dar uns spoilerzinhos de coisa.
O quanto uma coisa favorece, mesmo não sendo uma coisa que a gente esperava, né?
Sim.
Porque, exatamente, às vezes, é a mesma coisa de papapá, gente. Se vocês soubessem enquanto essa música rodou pra sair do jeito que tinha que sair, sabe? É, se você, tipo assim, a mesma coisa de Parabéns. Eu acho muito legal Parabéns, porque a gente tava na gringa, em Miami. A gente teve um dia que era com uma galera que tinha feito músicas bem fodas, assim, na América Latina, no mundo. E a gente tinha um dia com eles. E, assim, é arte, é uma coisa meio subjetiva. Não é, não, independente de quem for, às vezes tá um dia ruim, não vai rolar. E foi esse dia, sabe? A gente não sentiu tanta química, independente da galera ter sido uma galera que já prosperou bastante. E a gente voltou pra casa meio tipo, pô... Não rolou muita coisa. Aí no carro a gente começou a brincar e falar merda e tal, falar besteira, e aí do nada surgiu na cabeça assim, pô, a gente tinha que fazer um negócio meio idiota. Tipo assim, quando parabéns, você parabéns, quando parabunda. Aí a gente começou a rir.
Aí a gente ficou batendo palma igual o pimpolho, assim, né? Parabéns, quando parabunda. E daí foi, né? Daí o Mafalda já fez a demo no hotel já, assim.
E a gente já ficou rindo, a gente falou, cara, é isso que... E eu acho que isso é muito importante. A gente... Quando a galera fala assim, ah, como é que vocês fazem música? Gente, a gente tem que se divertir. É, assim, óbvio, que tem música que indestrutiva, a gente não tá rindo fazendo. Mas, assim, tem que ser uma coisa que seja legal pra você, tem que ser uma coisa que você
bate
se
emoção,
sinta bem,
né,
fazendo. Sim, que faça sentir, né?
E acho que, assim, vocês podem concordar comigo que tudo que a gente faz que sai de primeira são as coisas que acho que a gente mais, não sei, mais pegam na gente, assim, né? Uhum. Tipo, que nem
Amor
a gente sentou... Amor de Kenga. A gente sentou pra fazer e saiu a música de primeiraça, assim, né? Foi
muito rápido, né?
Foi
Mas
muito
rápido. Mas a gente
rápido.
Rindo, né? A gente rindo pra caramba. Tem uma que não saiu ainda, que eu ainda tá fresca na minha memória. Que a cada frase que a gente fazia, a gente se cagava de rir, sabe? Porque eu acho que essas músicas que são...
Sem spoiler, gente. Sem spoiler.
Sem spoiler. Querido.
Esse é o segredo da parada, eu acho. Porque eu acho que muitas vezes assim, perguntam, ah, vocês fazem música só quando vocês estão inspirados? Só quando bate aquela ideia? Mas a verdade é que não, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o segredo do rolê é estar cercado de pessoas que te inspiram, né?
É isso,
então, as coisas acabam fluindo naturalmente, assim. Então, essas parcerias, as pessoas que a gente está cercado influencia diretamente no processo e como vai ser, né?
Mas uma coisa que é engraçado do nosso trabalho é que o que as pessoas estão escutando agora e o que está saindo agora, a gente já ouviu há tanto tempo e a gente está fazendo já uma coisa que é para daqui a muito tempo, né?
Sim.
Eu acho que as pessoas têm esse senso de imediatismo, eu acho isso muito doido, né? Porque eu, por exemplo, malhei quando existia academias ainda por 6 meses escutando papapá, por exemplo. Quando saiu, assim, eu achei incrível, mas... já tô pensando em outra coisa, assim, né? E a gente já tá pensando em outra coisa. Então, as pessoas falam, nossa, essa pessoa mandou isso ontem. Por que vocês não estão fazendo? Pô, porque a gente já tá fazendo uma outra coisa que vocês vão se surpreender daqui a algum tempo, sabe?
Isso é muito louco.
E eu acho que a gente também, além de fazer música, a gente também é fã, né?
Sim.
E, tipo assim, pô, eu também sou muito... E eu sei que os meninos também são. Eu também sou fã de chart, de querer que os nossos artistas favoritos performem bem. Só que depois que eu comecei a trabalhar de fato, a gente começa a entender todo o mecanismo e o buraco é muito mais embaixo também, né? Então tem...
Quanta pressão a gente recebe também, né?
Sim.
Eu lembro que o NPN, no finalzinho, antes de entregar a Master, assim, que, né, nesse finalzinho de Não Para Não, eu lembro até hoje, assim, eu fui pra casa do Gork, quando ele abriu a porta, a cara dele tava assim, sabe? Tipo, zumbi. Nossa. Aí ele, cara, sua cara, pra mim, eu falei, pô, a sua. Aí eu olhei pro menino, tá todo mundo esgotado, assim, sabe? Quando a gente lançou o disco, né, todo mundo comeu, no dia seguinte é um peso que sai das costas, né?
Porque esse disco, eu sinto especificamente, eu não sei se foi o meu primeiro, e por isso que eu senti isso com vocês também, mas ele foi um disco que a gente se entregou muito pra fazer o processo inteiro, assim, né?
Foi. Uhum.
Foi muito. E eu acho que o resultado dele é de se orgulhar demais, assim, né? Porque ele é redondaço. Assim.
É, eu sim, também acho que pra mim também teve. É, também teve esse peso de ser o primeiro disco que eu me envolvia dessa forma também, assim. Tanto que o dia que foi lançado foi um dos dias mais felizes da minha vida, assim, de só ver. Tudo lá no, sabe, no Spotify. Eu lembro de
você tava em casa, não tá?
Sim. É? Uhum. Foi muito bom.
É, não, eu acho que, sei lá, tudo que a gente faz é meio como se fosse um filho nosso. Então.
Sim.
Então a gente vai ter um carinho por todas, né?
Que a gente é fã.
Acho que assim, a gente pensa muito pra fazer as músicas que elas têm. Todas as músicas têm funcionalidades diferentes, assim, né? Elas vêm de emoções diferentes, têm funções diferentes. Tem algumas músicas que é óbvio que a gente vai olhar pra ver se ela foi bem ou não comercialmente, mas tem umas que elas são feitas por outros motivos, assim, né? Uhum. Sim. É criação, coração, assim.
Dona de Mim é uma coisa muito louca, porque eu chorava antes de lançar, a gente demorou quase um ano pra lançar, né? Eu gostava de ouvir Dona de Mim indo para algum lugar de metrô, assim, sabe? Chorando pra caramba, porque, tipo, era uma música que a gente tinha feito com uma energia tão boa, independente do que acontecesse, sabe? De produção, de tudo. E aí eu me sentia como se fosse uma... Eu imaginava como seria quando a música sair, quando alguém estiver no metrô, que nem eu quando tava ouvindo ali, sabe? E aí você pensa quantas pessoas também passaram por isso depois que a música lançou, sabe? Quantas pessoas se identificaram. Então a gente acaba vivendo isso não só como produtores, mas como pessoas mesmo, como fãs, como pessoas que gostam de música, que consomem isso. Isso é muito louco, né?
Eu sinto assim, Amor de Quê, eu senti que foi muito isso, apesar dela ser uma música engraçada, assim. É uma música que eu escutei muito e ficava imaginando, falando, caramba, como eu quero que as pessoas escutem isso, assim, sabe?
Uhum.
Sim, e nessa nota vou falar o seguinte. O nosso motivo principal da gente estar aqui, que é compartilhar um pouco com vocês o que a gente escuta toda semana, o que, que a gente gostou, o que, que tipo só um gostou, o que, que alguns gostaram. Porque no fim das contas, quando a gente trabalha junto, é sempre aquela coisa do... O cinco tem que gostar, sabe, do produto final. Mas quando é com relação à música, é aquele negócio que a gente estava falando. Fanta laranja, Fanta uva, Fanta guaraná, mas tudo é Fanta no fim das contas. Então, acho que a gente pode começar com a pessoa que mais falou nesse podcast. Dizendo exatamente quais foram as músicas que a gente mais gostou, Arthur.
Então, vou começar com Please Don't Make Me Cry, da Liane Larravas. Eu acho que é assim que se pronuncia.
Da onde que ela é? Que eu nunca ouvi falar dela.
Eu não faço a menor ideia, mas eu vou ver agora.
Eu já ouvi o nome
Instituto
dela.
Instituto de Pesquisa.
Ela é inglesa.
Ela é de Londres, sim.
A gente não nasce sabendo das coisas, né? E a gente tá aqui justamente pra aprender.
Sendo
junto
humano,
com vocês.
Né? Exatamente.
É.
Eu já vi o NPR dela. Eu achei legal.
Nossa, tem uma música dela que eu já ouvi tanto.
Unstoppable.
O nome.
Mas enfim, música muito boa. Um hino aí para todos os românticos. Ela, inclusive, tem um trabalho muito. É tudo muito redondo, assim, sabe? Dá pra ver que as músicas foram. Todas têm, como é que eu posso dizer, assim, todas são muito singulares, sabe? Parece que é tudo muito bem pensado, assim, cada música tem uma característica muito única, assim. E essa é uma delas, então fica aí a dica. Please Don't Make Me Cry, Liane Larravas.
Ela é muito boa. Chique, né?
É chique, acho que chique é uma palavra boa pra...
Então, exatamente.
Bem em voga esse ano, né? Tipo, a gente ouviu disso da Jessie Ware, o que que aconteceu? Todo mundo, chique, chique, chique.
As palavras em voga são
de sons. Sons que minha conta bancária aumenta 5K.
Chique versus caro, né?
É, exatamente.
Aquela Sidra Cerezé vira tipo um verbo clicou assim na hora.
É. Você se sente, sabe, numa cama com um lençol de cetim, com uma Sidra do lado.
Tô precisando desse som. Bom.
Essas palavras me lembraram os dois cantores que eu mais amo no mundo.
Paz.
Quem?
Um abraço pro meu amigo Guilherme Pereira.
Eita. A música dela que eu amo se chama What You Don't Do. Tem um clipe também que é chiquérrimo.
Chique.
Então, outra coisa que a gente gostou muito, que eu não preciso nem falar muito sobre a música, é a música nova da Luna. Tá junto com a Princess Nokia. Quem mais na música?
Jada Kingdom e a Luna George. Acho que o George talvez tenha participado dessa canção. Não
ah,
sei.
É?
É.
A Luna é incrível. A gente sempre vai colocar ela no nosso top. Sempre. Sempre.
A gente é muito cadelinha da Luna.
A gente é tudo cadelinha da Luna. Exatamente.
É, Luna.
Tem algumas pessoas que a gente tem uma...
favoritismo.
Um favoritismo, não. Eu vou falar uma devoção muito grande. A Luna é uma delas.
Eu escutei muito, muito a Luna George, o primeiro disco deles, eu ouvi muito até antes, assim, e é muito louco, assim, de hoje trabalhar com ela, de...
Comer uma lasanha com ela.
De comer uma lasanha
Sim.
com ela,
e
de
ver
mandar
a Copa
um zap
do Mundo
pra ela. De ver exatamente. A Copa do Mundo com ela, exatamente.
É verdade. É,
de Brasil ser eliminado com a Luna George não tem preço.
É, levar o 7-1 com a Luna George do lado... É pra
não, 7-1 foi com o Camilo.
É. Foi com o Camilo. Não, 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 pô. Foi o dia da Bélgica esse, gente. 7-1 foi 2014, nossa. Nem conhecia vocês.
Mas o Brasil foi eliminado, a gente tava com outra galera lá.
No estúdio do Dungeon, onde foi feito o Future Sex Love Sounds. A gente tava
onde
lá.
Foi feito o Gimme More.
É verdade.
E com o Camilo, com um cara com a voz mais peculiar do reggaeton.
Nossa, muito bom, né? Ele é muito gentil.
Que, aliás, é um que tá na lista, né?
É outro que vai falar, tá na lista total.
Tá na lista lá, o povo cobra.
Olha, Pepe.
O negócio doido da Luna George, eu acho, da Luna, é que é muito difícil chamar ela de Luna, mas é que eu acho que quando ela entra no estúdio, e acho que vocês sentiram isso também, ela é, tipo, talento puro, assim, né? Ela canta Sim. e é afinado, ela escreve e é perfeito, é muito louco trabalhar
artista.
Com
artista. Artista. Artista.
Próximo, eu quero que Arthur Marx fale sobre, pois tem...
Tem o marido dele.
Tem laços matrimoniais no meio.
A gente vai falar de Love Without Love, do Love Regenerator, com Steve Lacy, com Calvin Harris, pra quem gosta de uma houseira.
Nossa,
cestar,
sim.
Cestar com uma houseira é demais, né não, galera?
Sim.
Bom demais.
Bom demais.
Da nação 909.
Mas é muito chique essa música também. Essa música também dá vontade de tomar drinks caros.
É Sunset, bem Sunset.
É bem Sunset.
Sunset.
É, esse é aquele de pedir aquela gin tônica com gin boa.
Essa é aquela música que você, se você tá escutando, você pagou caro demais na gin tônica. Né?
É. Exatamente.
ao vivo,
E o Steve sem palavras, né? Que assim, na minha modesta opinião, ele é um dos caras mais geniais que a gente tem na música hoje. O trabalho solo dele é incrível.
Eu uso ele muito de exemplo para as pessoas que me mandam DM no Instagram, falando, ai, mas eu preciso de um produtor, ai, mas eu não sei fazer isso, ai, mas, tipo, eu não tenho recurso. Aí eu viro e falo, olha esse vídeo aqui, é um vídeo da Wired, né? Com ele.
O do iPhone.
Mostrando... É, exatamente. O filho da puta usa um iPhone 5 para produzir, tipo... beat pro Kendrick Lamar e pra Rihanna.
Sim.
Sim. Ah, mas ali é talento demais também, né? Tudo, the internet, assim, é muito talento.
Sim.
É, saiu essa música do Skid com a Her, que chama Smile. A Her é absurda também, né? Ganhou cacetada de Grammy ano passado. E o Skid ficou muito conhecido quando o Drake fez One Dance, né? Porque tem um sample dele, ou um pedaço dele cantando, né? No meio da música.
A galera da África tá fazendo bastante... parado, está crescendo bastante, né?
Teve uma onda, né? Principalmente na Europa, nos Estados Unidos.
Do Burna Boy, do Skid,
do pessoal,
né?
se interessar por Afrobeat e...
Sim, o Skid é da Nigéria, né? Mas ele é, eu acho ele... Acho ele demais, assim, essa música, acho que quando você dá play, você já sente o... É tipo, a música é tipo um reggae com os timbres modernos, assim. E ela... Eu achei muito doido, porque... É muito bem mixado, assim. O som é perfeito, né? É tipo de coisa que também é caro, né? A gente só gosta de coisa cara, aparentemente.
Eu tenho uma música que ele participou da Beyoncé, lá, que é a Blue Ivy, sabe? A Brown Skin Girl.
Sim.
Brown Skin Girl. Que é o Skid faz participação. Essa música, pra mim, é incrível, assim.
É uma das músicas que a Blue Ivy, ela tá acreditada como
autora.
Compositora, né? É, ela é com St. John essa música, o St. John do Roses, do Oh, I've been in a corner with my heart, a Brown Skin Girl.
E fechando as nossas unanimidades da semana, Pablo Bispo, manda.
Tem eu acho que a única brasileira dessa lista de unanimidades, e assim, a gente curte muito a música Sem Mentir, do Tuyo. Eu achei muito bonita, achei muito sensível a música, sabe? As meninas ali cantando, elas sempre têm essa sensibilidade. Quando eu ouvi a primeira vez, eu já falei, caraca, isso aqui me bateu. É um tipo de música que se eu tivesse dando no bobeiro, eu choraria. A sorte que eu tava no mercado.
Tu e o que já trabalhou com o nosso amigo aqui, Mafalda.
Sim, eu já fiz um remix oficial junto com o meu amiguinho Pedro Chediak para a banda Tuyo, da música Só Lamento. Está nas plataformas.
Só lamento se você não ouviu ainda, hein, galera?
Exatamente.
Não lamente, vai lá e sem mentir, vai ouvir de verdade. E sem mentir, a música nova do Tuyo.
Eu acho o trabalho deles incrível. Assim, não só... É a parte das músicas, mas os vídeos, todo o conceito.
A estética, né?
É, a estética.
Nossa,
é muito legal.
Muito maneira,
me parece, gente, pessoas que se preocupam para fazer as músicas, né? Assim, só não faz e lança, né? Mas se preocupa com tudo que tá acontecendo.
Sim, importante.
É uma experiência, né? Eu acho isso muito legal, esse carinho, assim, dos artistas com todo o material.
É, porque acho que transparece, né?
E essas foram nossas unanimidades da semana. A gente também colocou muito mais coisa na playlist. Tem muito lançamento legal, mas vou partir pro próximo quadro, que seria o quê?
Pepita da Semana!
A Pepita da Semana são músicas que cada um vai falar aqui pra vocês prestarem atenção. Tem alguma coisinha em cada uma delas que gostamos muito. E vamos lá de novo com Mafalda começando, pois ele é a pessoa que não para de falar nesse podcast.
Ai, ai, viu? Bom, eu gostei muito de Night Garden, da Benny com Kenny Beats e Bacar. Gostei porque, assim como meu amigo Zebu, ficamos órfãos de Super Lonely, então é uma boa continuação, um pouco mais cool, não numa vibe tão alegre como da última vez, mas muito boa canção. Gostei.
Linda canção. Pablo Bispo, e qual que seria a sua pepita da semana, meu?
Minha pepita da semana vai pro Pedro Sampaio, porque eu acho legal essa tentativa de trazer coisas novas em beat, instrumental, até pro seu público. Ele trouxe, revisitou funks antigos, ideias antigas, para um público novo, que não necessariamente viveu aquilo ali, né? Mas eu acho que a galera que viveu também vai se identificar com os timbres, com jeito de dançar e tal.
É quando toca primeiro som, né? É foda, né? Já.
É isso, é maneiro. Eu acho que essa tentativa de sempre fazer algo novo, não forçadamente, mas porque você tá sentindo isso, eu acho legal, sabe?
Eu gostei muito dos sons meio arcade, do Voltimix. Eu curti também, bastante essa ideia.
Eu senti uma referência bem legal a Take On Me, assim, pra mim. Foi uma coisa que, assim, acho que é pra ser daquela época, assim, né?
Parece aquele síndrome do tan, taran, tan, 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 taran, 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 do funkão das antigas.
Sim.
Quem viveu baile funk.
Madureira.
Quem viveu,
Cassino
viveu.
Bangu, Madureira, viaduto, me chama.
Posso falar?
Um beijo pra uma MC Marcinho que tá ouvindo nossa live aqui.
Diga, Arthur Marx, nos ilumine.
Então, a minha pepita dessa semana é pro single novo da Biba do Bi, chamado Care, que tem ela que teve uma música que viralizou muito, né, no TikTok, que é a Deathbed, que é muito fofinha e é muito bonitinha. Mas essa música mostrou...
É a música
mostrou,
do Ismário, né?
Pode dizer que eu não conhecia.
E essa música...
Por que você quer que eu chore, Arthur Marques?
Oi, você é Letícia, né?
Por que você quer que eu chore, Arthur Marques? Faça isso comigo.
É a música dos vídeos do Mário, né? Do vídeo do Mário.
Oi, sim. Letícia, né?
Oi. Então, o que eu achei mais legal é que esse single dela, novo, ela mostra outro lado dela, assim. Ao invés de continuar seguindo na vibe do que ela tinha estourado muito fazendo, ela trouxe uma coisa diferente. Tem uma pegada meio de rock dos anos 90. Eu gostei muito dessa música. Salvei na minha playlist favorita, assim, de cara. Para os roqueiros, né? Para a nação roqueira estar alimentada.
Aê, minha família!
Vivendo de migalhas, o rock ainda nos traz algumas coisas para a gente ficar feliz.
É, se eu pudesse... Só dar uma menção honrosa a algo que saiu essa semana, seria o DVD do Sandy Júnior, mas isso aí vocês escutam por si só. Mas de lançamento mesmo, assim, eu gostei muito da música do Day, que é um duo, com a Tinashe. Achei, inclusive, até tão interessante quanto o single da Tinashe solo, assim, mas...
Eu gostei mais, eu vou dizer.
Eu gostei mais, eu achei mais legal.
Eu acho que eu gostei mais também, não quis ser tão clubista.
Sim, mas o senti... single dela também está muito bom, só uma
Está muito bom, sim.
Exatamente.
O clipe também.
Tudo que ela tem lançado ultimamente é muito bom.
Não, da Little Beat, o remix com o Zoo, achei absurdo. Assim. Mas sim. Play Fight chama a música e tem um violão bem danja, assim, bem anos 2000. emocionante, assim. Então, acho que, sei lá, pra quem gosta dessa época aí, pra quem tá dando stream papapá, continuem dando.
Por favor.
Por favor. Alimente uma Brabo Music. Mas eu acho que vem de um jeito bem legal, assim. E você, DJ Gork?
O meu, eu vou fugir um pouquinho do que vocês estão falando e eu vou pra um artista nacional. Pra uma menina chamada Betina. Se não me engano, ela lançou um disco no ano passado. E ela acabou de soltar uma música nova, que tem o Dinho, que é do Bugarins.
Não o do Capital Inicial.
Não. Nem do Por isso que eu falei, Dinho do Bugarins. Ele gravou guitarra e acho que, se não me engano, fez os beats da música. E é uma onda que eu gosto muito das pessoas tentarem fugir daquela mesmice do... Sabe, de tipo, vai fazer uma coisa X, vai fazer uma coisa Y, vai tentar imitar o que todo mundo fazendo. E eu gosto exatamente das pessoas que vão contra isso, vão em outro lugar, porque é aquilo que a gente falou no começo do podcast. A gente sempre tenta chegar em lugares diferentes, apostando nas coisas, né?
Como chama a música?
Se chama Onda Errada.
Nome legal.
Então, a gente fechou o nosso bloco de...
Bebida da Semana!
Então, um outro quadro que a gente está querendo fazer aqui no nosso podcast chama-se Esquecida no Churrasco.
Esquecida no Churrasco!
Que é a gente falar um pouco sobre músicas que saíram há algum tempo, a gente sente que elas não tiveram devida atenção, então justiça para essas canções. O Gork, então, acho que pode começar falando aí qual música que ele acha que merece ser justiçada aí, que saiu esses dias.
Cara, eu não vou falar de coisas que saíram há um tempo atrás, eu vou falar de coisas que saíram essa semana, mas que eu sei que vão ser esquecidas no churrasco, principalmente pelo público que escuta a gente. Então, é o meu momento de falar, gente, vamos escutar coisas diferentes um pouquinho. E não vai ser uma música, vão ser dois discos. O primeiro deles é o disco novo do Larage, que é um cara que eu gosto muito, que eu sou muito fã, mudou minha vida de verdade. Conheci há poucos anos, mas sabe aquele tipo de artista que muda a vida da pessoa? E esse é o primeiro disco dele que ele faz só no piano, e é uma coisa linda e maravilhosa. Até vou deixar aqui as palavras do próprio artista sobre o disco dele.
Beautiful, gorgeous, sensitive, contemplative, uplifting, positive. Wow.
Se você é velho, você vai gostar disso.
Exatamente.
Se você tem a alma de velho. Né?
Arnaldo Sacomani disse: belo disco, calimbas excepcionais. Toda música que faz bim é boa.
E meu outro disco é o disco novo do Negro Léo, chamado Desejo de Lacrar. Gosto muito dos discos anteriores dele. Fui num show no ano passado, muito bom. E eu sei que é um disco que é um pouco mais difícil de ouvir. É um disco que você tem que sentar e ouvir.
Boa.
E você, Pablo?
Eu acho que nesse momento a gente vai realmente dar coisas, ideias, sugestões diferentes do que a galera imagina, né? Assim, se tiver criança ouvindo o podcast nesse momento, por favor, tape o ouvido, se retire e depois volta. Mas eu tenho curtido muito uma galera que tem feito um trap aqui no Rio de Janeiro, que apesar de ter trap, essa influência gringa, o jeito da música, ela é totalmente única, assim, não tem nenhuma cópia da gringa. E assim, o Esquecido no Churrasco pra mim vai pra um cara chamado NGC Daddy, com o Felipe Rett, o nome da música é Lala Gang. É uma música bem pesada pra caramba, tem umas paradas bem pesadas, mas ao mesmo tempo você vê que tem um futuro muito grande numa cena que tá vindo disso. É óbvio que a música tem várias paradas bem pesadas, mas é a realidade que a galera vive ali, assim, sabe? Assim como foi no trap, no rap e tudo mais. Mas o que eu acho mais legal, e quando você ouve, você começa a perceber, é que é uma coisa bem Brasil, sabe? No começo, assim, quando o trap tava vindo aqui no Brasil, você via que era muita gente meio que pegando muita coisa que tinha lá de fora e copiando aqui, até palavras em inglês que ninguém sabia, né? Drift, ploft, pleft, pluft. Nesse momento, muito scree, muito ice, muito blue. E esse tipo de trap agora a galera tá, tipo, falando coisa brasileira, assim. E eu acho que isso é maneiro, sabe? É, apesar de, assim, não maneiro a quantidade de policiais que eles matam por track, mas maneiro o que eles falam mesmo de verdade e de som mesmo, assim, a sonoridade eu tenho achado bem interessante. Felipe Rett deu uma representada ali, eu achei bem maneiro. Ouçam aí, Lala Gang.
Muito bom.
E meu amigo, meu irmão, meu lindo Zebu, qual é a sua ideia?
Bom, churrasco. Semana passada eu ouvi uma música no Novidades aí que eu achei muito, muito, muito legal, que é Natalie Don't, da Ray, que tem um trabalho muito legal, assim, Ray, R-A-Y-E. É, ela tem um trabalho muito legal, assim, tipo, tanto visual, ela é compositora também, né? Ela era writer, segundo o Arthur tinha me comentado comigo. Mas eu achei essa música muito legal. Um, porque ela tem... Ela é aquele 4x4 gostosinho de ouvir... É, cozinhando, e porque ela tem a mesma progressão de acordes de garçom também, do Reginaldo Rossi, então...
Já falou tudo.
Exatamente. Achei muito boa, assim. E você, Arthur Marques?
Então, eu vou aproveitar que saiu uma música dela, mas nem sobre a música dessa artista, é sobre ela em si mesmo, que é a Farina, que é uma artista colombiana que eu acho sensacional. Ela acabou de lançar uma parceria com o Tiny Tempa, que é o cara do grime em inglês, foda. Com a Sofia Reyes também, latina também, gigante no mercado pop latino. E eu acho a Farina incrível, porque ela tem muita personalidade, o flow dela chama muita atenção assim, se destaca, e eu acho que ela merece mais espaço. Então, quem gosta de música latina, quem gosta de rap, quem gosta de reggaeton, procurem, que acho que vocês vão curtir.
Um fato curioso e engraçado sobre Farina. Pablo gravou verso em Perras Como Tu, só que
Sim.
nunca saiu. Ou seja, para todos os meus haters, de novo, do Twitter, às vezes esse tipo de coisa acontece.
Ai, ai, deixa pra lá, DJ.
Mano, eles não vão ouvir, se ouvir, Gork, que legal, no Trend eles estão aprendendo. Estão aprendendo.
Calma, DJ, é você está Gork, muito estressada.
It's over party.
DJ Gork, você está muito estressado. Por isso, eu acho que você tem que ouvir Rise, do Lido, que saiu esta semana. Uma bela canção, inclusive.
Que provavelmente
quem
é mais
quer...
uma que vai ser esquecida no churrasco, menos por você.
Não por mim, pois eu não permitirei. Pois uma belíssima canção, um ótimo cartão de visita aí do Lido, para quem quiser ouvir outras coisas dele, porque essa talvez seja uma das músicas menos cabeçudas dele. Pois tudo muito complicado e conectado, e enfim. Então, essa é uma ótima canção, com um belíssimo clipe. E, pô, impecável, né? Como sempre, um Foda. Show de mix e master na sua televisão.
Não, e quem gosta de quem gostar dessa também vai assistir o Lido tocando junto com a orquestra, né?
Nossa, pelo amor de Deus, vai ouvir o Trip Turtle aí, vai...
Mas eu vou dizer uma coisa. Lido...
Olha lá,
eu já falei isso pra vocês antes, mas Lido, Jacob Collier, essas coisas todas, é música de produtor pra produtor.
É. E o que você é? Eu sou produtor, por isso que eu escuto.
Aí, é por isso que eu falei que eu achei lindo, caralho.
Você achou lindo ou você achou Lido?
Eu acho que é importante...
Lido.
Eu acho que é importante fazer um parênteses sobre o Lido, que pra quem não conhece o trabalho dele como artista, ele já produziu muita gente legal. Ariana, Jaden, ASAP Fergie, a Banks, a House.
E tem a coisa mais legal de todas, que ele era o Trip Turtle, né? Um dos maiores expoentes do New Jersey Club.
Absurdo, absurdo.
E ele veio do SoundCloud, né? Ain't No Sunshine Remix.
Sim. Nossa, sim. E tem, tinha a fase Lido dele também, que era só as mais tristes aí. Que não
uma
tem no Spotify, mas...
Uma maneira pra galera que tá ouvindo nós é que, tipo, agora vocês estão vendo a gente como público também, né? Óbvio que a gente é produtor e tal, mas nesse momento do Esquecido no Churrasco, vocês viram o quão diferente a gente é e o quanto a gente consegue meio que juntar coisas que a gente gosta em comum, mas, assim, cada
exatamente
um teve uma parada Sim. diferentona, assim, que é muito louco, assim, sabe? E é
o
isso,
DJ Gork, tá tocando aqui, me ligaram aqui dos telespectadores perguntando se você chorou com o documentário do Sandy Júnior, já que a gente falou das coisas que saíram.
Bom, se essa pessoa se chamar Guilherme Pereira, pois eu
falei Guilherme
pra
Pereira
você...
É, o Guilherme Pereira de São José dos Campos.
Exatamente. Bom beijo pro
pois
Guilherme.
Pois eu falei pra ele
fã.
Que
Oi,
chorei
Guilherme.
Algumas vezes. Mas não esquece de compartilhar, não esquece de ativar as notificações deste podcast. né? Sigam as playlists no, na sua plataforma digital preferida. Segue a gente no Instagram, @brabomusic. Mas sim, Guilherme, chorei e chorei mais de uma vez, pois mesmo para quem não acompanhou a carreira deles como artistas, né? Sei lá, eu sou um pouco mais velho, sabe? Eu tava uma geração à frente desse rolê do Sandy Júnior. Então, quando, sei lá, eu tinha 15 anos, eu já achava, ah, não, é música, é, tipo, pra gente mais nova que eu. Sempre fui meio metido com essas coisas. Então, assisti o documentário e chorei muito, muito, muito. E, sei lá, maiores popstars do Brasil.
20 milhões de discos vendidos e mais do que isso, mais de 150 milhões de corações tocados, eu acho. É. Se não fosse por eles, não estaria aqui. Então, um beijo, Sandy, um beijo, Júnior.
Eu também não estaria aqui. Sandy Júnior foi o primeiro artista brasileiro que eu fui fã de verdade, assim, criança.
Sim. Eu também, nós somos dois, cara. Acho que nós dois estamos na faixa etária próxima, assim.
Sim.
Que foi o... É. Não, gente, sério. Tantas emoções. Né?
Chora não, Gui.
Eu não terminei de assistir ainda. Inclusive, tá pausado a televisão aqui do meu lado. E assim que a gente terminar de gravar, eu vou retornar ao documentário. E ver o show também, que saiu, né?
Eu não vou soltar nenhum spoiler, mas tem um show no Allianz no final. E se você ver na plateia, tem eu chorando lá. Então, é isso. Esse é o spoiler que eu posso te dar.
Sorria que eu estou te filmando.
O que eu ia comentar também é, desculpa, gente, é o nosso primeiro, então a gente tá um pouquinho engessado, a gente tá ainda pegando o ritmo, mas espero que tenham gostado, e é como o Arthur tá falando agora.
E é legal também de feedbacks, né, se vocês gostaram, se vocês não gostaram, manda aí pra gente também, que a gente vai estar atendendo na medida do possível o pedido dos nossos ouvintes.
O nosso emprego é agradar o público, senão a gente passa fome, né? Então,
servimos bem para servir sempre.
Exatamente.
Mas então é isso, gente. Espero que tenham gostado. Feedbacks, por favor, no @brabomusic no Instagram. As playlists também vão estar por lá. A gente gostaria muito de ouvir o que vocês acharam. Perguntas. E é isso, gente. Querem falar alguma coisa antes da gente dar tchau?
Queria mandar um beijo pro Mafalda, que tô com saudade dele.
Também estou com saudade de você, meu amigo Guilherme Pereira. Venha visitar aqui, tomar um café nas instalações sensacionais.
Assim que acabar a pandemia, estarei aí.
Sim. Afinal, tem que ficar em casa, galera.
É, galera. Exatamente.
Da minha casa, eu não saio.
Pandemia não acabou.
Da minha casa, eu
não
saio.
Mas é isso, né, gente? Obrigado por nos ouvirem até aqui. Semana que vem estamos de volta.
Um beijo pra
Siga todos nós no Instagram.
E um beijo brabo pra vocês.
Segue nós.
Segue nós. Um beijo, galera. Tchau, tchau.